UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, entrevista. O encontro Diálogos Urgentes, o Povo Negro do Morro do Asfalto e Quilombola, reúne ativistas, pesquisadoras e pesquisadores, representantes de comunidades tradicionais, educadores, artistas em rodas de conversa sobre o genocídio do povo negro e as estratégias de enfrentamento ao racismo. O encontro vai apresentar a Carta de Belo Horizonte pela Vida do Povo Negro. E para a gente falar sobre esse tema e também saber que carta é essa, a gente conversa com a ativista dos movimentos negros em Belo Horizonte, Diva Moreira. Diva, muito bom dia, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela participação.
Ô, Luísa, eu que agradeço a oportunidade de estar falando para os ouvintes da Rádio UFMG. Eu fico emocionada porque eu estudei aí, né, Luísa? Você não deve saber.
Estudou não. Agora conta pra gente essa história. Você foi aluna de qual curso, Diva?
Eu fui aluna do curso de jornalismo, né? Então, colega sua.
Minha veterana, então.
E depois eu fiz ciência política aí no DCP da UFMG.
Olha, tá? Bacana. Então está em casa, né, Diva?
Estou em casa. Muito obrigada pelo convite.
Diva, vamos começar o nosso assunto, né, a nossa discussão, pensando nessa coisa do racismo, né? O Brasil aí é tido como país da diversidade, mas o Brasil é um país racista, não é, Diva?
Claro, claro, Luísa. E todos os ouvintes aí da UFMG, gente, a situação só tem piorado, né? Agora a gente está enfrentando um problema que há poucos anos atrás era inexistente, que é o racismo virtual e com as ondas de difamação, de ofensas, de humilhações que são postadas nas redes, né? Quer dizer, hoje com a virtualidade, você eleva a uma escala planetária as agressões raciais, o que é gravíssimo, né? Gravíssimo, porque humilha as pessoas, reduz a autoestima delas, sabe? Fragiliza as pessoas naquilo que tem de mais essencial, que é a sua identidade, é o seu ser, é a sua subjetividade. Então, é tudo muito grave o que a gente está vivendo, né? Uhum. E nesta onda conservadora, né, que o Brasil tem enfrentado nestes últimos anos, um dos problemas que vieram à tona de forma muito aguçada foi também o racismo, que já existia. Mas eu acho que as pessoas, assim, antes tinham um certo pudor. Ah, tem uma lei, a gente não pode ofender as pessoas. Agora não, sabe? É como se este ódio aí contra a população negra, que antes era um pouco mitigado, um pouco assim abafado, as pessoas tinham um certo pudor. Agora não, está tudo sendo escancarado da forma mais grosseira e genocida. Veja o debate que tem acontecido na mídia em relação à população de rua, não é? Neste inverno duro que a gente tem vivido, né? Como que as pessoas estão hostis em relação à população de rua, né?
Uhum. E hoje você está comentando ainda essa coisa na internet, né? E a gente vê realmente muitos casos, né? Não só de famosos, como anônimos também, mas acaba que os de famosos ganham mais destaque, né? Verdade. Cantora Ludmilla, Thaís Araújo, jornalista Maju Coutinho, a ex-BBB Adélia, são todos aí casos recentes, né? Que sofreram ataques racistas na internet. Uhum. E queria que você falasse um pouco disso, da importância de se denunciar, né? Muitos aí usam a coisa da liberdade de expressão, acha que na internet é só ali escrever o que quiser e tá tudo bem, mas se esquece que tem essa liberdade de expressão, mas tem as consequências, né? Liberdade de expressão não é simplesmente falar o que quer, quando quer. E queria que você falasse, então, dessa importância de se denunciar esses crimes, de não deixar isso passar batido.
Olha, inclusive, Luiz, a gente tem que questionar a liberdade de expressão. Uhum. Que história é essa? Sim. Nós que somos jornalistas, estudamos, eu tive um professor magistral de ética, né? O professor Anísio José Leão, que nos ensinou desde o início, né? A liberdade de expressão para quando se trata de crimes contra a honra. Eu não posso falar de liberdade de expressão e difamar, caluniar, sim, injuriar as pessoas, uhum, né? É o que tem acontecido. Uhum. Que história é esta? E também a Constituição Democrática de 88 prescreve esta questão. Racismo é um crime. Você não pode ofender os segmentos que compuseram o povo brasileiro. E a população negra neste país, lamentavelmente, continua, não é, em situação que, em muitos casos, infelizmente, se você compara o período da escravização com esse dramático e trágico, porque nós estamos falando no seminário sobre genocídio, quando a gente trata deste momento do pós-abolição para cá, a gente vê que, sabe, o que, que mudou em termos estruturantes? Mudou a nossa posição na composição social deste país, na composição de classe? Quer dizer, você não tem nenhuma política estruturante que tenha mexido no Estado, na situação, não é? No sistema de relações raciais neste país. Entendeu? Nada mudou em termos estruturantes. Vão mexer na base, vão mexer na estrutura, nos alicerces das relações raciais neste país. Não, o que foi feito, né? Claro, eu defendi cotas, eu defendo tudo isto, mas você não teve, e eu estou sempre falando que o genocídio da população negra, Luísa, não é apenas aquela coisa grosseira de matar um jovem negro numa favela. Tem todo o processo que prepara esse jovem negro para ser assassinado, que é, por exemplo, a escola de péssima qualidade que esta criança tem, entendeu? E que a vulnerabiliza. Eu nem gosto da palavra vulnerável, fica parecendo que é uma essência do povo negro. Não, o povo negro passa por um processo de vulnerabilização neste país. Quando a gente tem essas escolas caindo aos pedaços, você fala assim, esta gente é inteligente, é sensível, vai sair das escolas e vai ficar aí nas ruas, né? As ruas poderiam ser boas conselheiras se a gente vivesse numa situação de democracia, numa situação em que o narcotráfico não estivesse imperando neste país. Mas não é o que acontece. Então, essas crianças que se tornam vulnerabilizadas por uma escola de péssima qualidade, por não existirem políticas de cultura, esporte, lazer para estas comunidades, entendeu? Então, esta criança que foi expulsa da escola, não expulsa formalmente, mas ela não deu conta de ficar naquele espaço hostil e que não lhes oferece, em geral, nada que preste, então essa criança vai ser, daqui a pouquíssimos anos, este jovem que vai ser assassinado.
Falta muito aí, né, Diva, para a gente avançar.
Nossa, não fala não. Ai, falta muito.
E aí, que a gente faz, né? O nosso papel aí na condição de cidadão, Diva, o que, que a gente pode fazer? Deve fazer? Pode não? Deve fazer?
Deve, e muito, sabe? Eu sempre falo o seguinte. As pessoas, em geral, Luísa, acham que o problema da população de rua, quem deve resolver? Uhum. São os órgãos do governo e os próprios moradores de rua. Sabe? Uhum. Os problemas de educação é os sindicatos da educação e mães e pais que tenham filhos nas escolas. Sabe essa coisa? Tudo segmentado, tudo parcelado. A gente não tem uma visão de que, se as outras pessoas estão na rua, se as crianças estão numa escola de má qualidade, eu também sou responsável pela minha omissão enquanto cidadã, enquanto cidadão. E aí eu quero viver no mundo e fico invejando países, ai, tranquilos do norte do planeta, em que não precisa de cerca elétrica, arame farpado, etc, etc. Ai, a gente tem segurança lá nos Estados Unidos, tem segurança não sei aonde, aqui no Brasil não tem. E como se fossem vítimas. Eu tenho falado, a classe média se posa de vítima. Mas a classe média, cujos filhos estudaram no colégio estadual, como eu estudei, era uma das raríssimas meninas negras estudando no colégio estadual. E cheio de crianças de classe média branca, entendeu? Quando a qualidade de ensino começou a desmoronar no saudoso colégio estadual, o que a classe média branca fez? Retirou seus meninos e colocou em escolas particulares. Não ficou lá, não foi solidária, entendeu? Não, vamos lutar para que esse colégio estadual continue a formar, nem que seja mais meia dúzia de divas, entendeu? Não, abandonou a escola, abandona o SUS, abandona as ruas e praças. E aí o que acontece? Os filhos de classe média, né? Quando eu falo classe média branca, pelo óbvio, nós não temos uma classe média negra neste país. Então, o que está acontecendo? Está precisando, crianças precisando de tomar cápsulas de vitamina D, porque não vão para o sol, porque dizem que as praças são perigosas, as ruas são perigosas. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Não, acha que é tudo coisa do governo? Não. Sabe, a sensibilidade com o problema do outro. Eu tenho falado, Luísa, que o que eu vejo neste país é um fracasso civilizatório. Um país que deve ser, assim, campeão de cristianismo, se você soma as igrejas evangélicas, protestantes e católicas, é o campeão do cristianismo. Poxa, coitado de Jesus de Nazaré, entendeu? Eu acho esse país um fracasso civilizatório.
E aí, Diva, pensando aqui no evento, né, Encontro Diálogos Urgentes, o Povo Negro do Morro, do Asfalto e Quilombola, queria que você falasse um pouquinho pra gente aí desses temas, a luta desses segmentos tem eixos diferentes, como é que é, Diva?
Pois é, então, esta pergunta é ótima, Luísa. Por que a gente coloca este título? Por causa de encontros nossos que têm sido raramente com esta composição diversificada. Em geral, é o povo do movimento negro, que a gente chama de o povo do asfalto, não é? Os quilombolas fazem, na semana passada, teve encontro em Esmeralda, só de quilombolas, entendeu? O pessoal de favela reclama de nós, acha que a gente os discrimina, entendeu? E, às vezes, é uma população que não se identifica enquanto movimento negro. Ah. Não tem a organização que os quilombolas têm e que a gente tem. E se você vai em qualquer vila, qualquer favela deste país, a gente sabe do óbvio. A grande maioria da população é negra, é afrodescendente. Então, a gente está querendo construir estes liames, né? Estes laços, esses diálogos, para a gente fazer uma carta unificada, né? Olha, eu como urbana, como asfalto, tenho a ver com a situação dos negros quilombolas, dos povos indígenas, dos povos ciganos, da população favelada. Os favelados têm a ver com o povo quilombola. Você está entendendo? A gente precisa de ter aquela visão holística. A gente não sai deste atoleiro em que estamos metidos neste país, que ostenta indicadores que nos envergonham. Indicadores de desigualdade de renda, né? Indicadores de população prisional. Somos a quarta maior população prisional do mundo. E se você vai nas prisões, a grandíssima maioria é a população negra, não é? Então, e todos os demais indicadores, população analfabeta, analfabetismo funcional, a gente pode comparar com países da América do Sul, da América Central. Em vários indicadores a gente está mal, sabe? Número de horas, né? Período letivo, número de horas por dia. Quando eu saio fora do país e falo que a nossa educação é de horário parcial, ninguém acredita que uma educação, que uma escola que queira ser séria pode funcionar durante 4 horas, com meia hora de atraso, uma meia hora de recreio, durante 3 horas, né? Fora os intervalos e a brigaiada que está acontecendo. Ou seja, eu, né, não sei se eu estou saindo da sua pergunta, mas a educação é um tema que me é extremamente caro. Né?
Nossa, como a senhora mesmo disse, né, Diva? É tudo interligado, não
tudo,
tem como.
Tudo está, né? A gente vive num sistema, mas as pessoas se alienam. As pessoas acham que elas podem organizar o seu mundinho, a sua ilha de segurança, de paz, sem os outros. Qual que é a ideia da criação dos condomínios fechados, dos shopping centers, não é? É eu estar ali transitando e o outro, aquele outro que é, entendeu? Aquele outro que é o perigoso, as populações suspeitas estão longe de nós, não é?
E aí, Diva, eu só queria, para a gente finalizar, falar dessa carta, né? Que carta é essa?
A carta, a gente pretende construí-la a partir, né, seria no sábado pela manhã, nós vamos ficar por conta da carta, a partir dos subsídios, das sugestões, das propostas da sexta-feira.
Tá.
Então, na sexta-feira, a gente vai fazer os nossos encontros. Gostaria muito que quem me escuta pela rádio da UFMG estivesse junto conosco, né? Este encontro vai acontecer na UNA, não é? Da Rua da Bahia, ali ao lado do Iquibeu. Não tenho o número aqui na minha cabeça, desculpe.
Não, tem aqui, eu passo depois.
Tá bom, faz favor. Então, é um auditório muito grande. Todas as pessoas que quiserem estar lá para ser solidárias com a gente nesta luta, para ajudar a construir um país, sabe, que nos honre, que a gente merece um país decente, será muito bom, né, contar com as pessoas neste evento.
Tá certo, então, Diva Moreira. Ok, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa.
Eu Luísa, te agradeço muito, e aos ouvintes da Rádio UFMG, por esta bela oportunidade que vocês estão me dando, viu?
Conte sempre aqui com a gente, viu, Diva?
Tá joia, obrigadão.
Bom dia, obrigada.
Bom dia.
Aí a gente conversou com a ativista dos movimentos negros aqui em Belo Horizonte, a Diva Moreira. A gente falou sobre esse evento, né, o Encontro Diálogos Urgentes. Vou reforçar aí o convite da Diva amanhã, de 9 da manhã às 7 da noite. E sábado, de 9 da manhã ao meio-dia, no auditório, na UNA. A UNA, ali na Rua da Bahia, 1723, no Lourdes. A participação é livre, né? A entrada é franca. Você precisa fazer uma inscrição. E aí tem o site, no site não, vou passar a página do Facebook, que tem todos esses links, todas as informações, www.facebook.com/diálogosurgentes. facebook.com/diálogosurgentes. E reforça aí o convite da Diva Moreira também, para todos que estiverem ouvindo aí, ó, convidar também outras pessoas a participar para ajudar a acrescentar aí nesse evento, né? E é uma discussão que, não, deixando a dica também para você que está ouvindo, não pode ficar só restrita nos eventos, não. É muito importante participar, a gente espera todo mundo lá, mas vamos discutir mais, vamos falar sobre isso, tá? O tempo todo, não só na escola, em todo dentro de casa também, vamos falar mais sobre isso, que o racismo está aí e a gente precisa combatê-lo, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.